trabalhos do Quadrinhos Narrativas, seu podcast quinzenal sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional. Aqui é Milton Cabuna e depois de um longo e tenebroso inverno, estamos aqui com o episódio 87, Minha GB. Salve, gente! Tempão sem gravar, você tá falando aqui com vocês, né? Mas é que eu tive um ano de 2023 mega complicado, muito estresse, trabalho, perda de trabalho, uma série de coisas acontecendo na minha vida e eu não tinha cabeça pra gravar o Quadrinhos e Narrativas. Bom, primeiro, agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que falou que era pra retornar com o podcast, gostava muito, acho que foi muito bacana o carinho, né? E resolvemos retomar o podcast com algumas diferenças. A principal delas é que a edição não é mais comigo, a edição agora é com Ace Barros, o editor do Perdido na Estante e host e também editor do podcast Multiverso X. Então o link dele vai estar aqui na postagem, então agradecer a ele pela força que ele está dando aqui ao Quadro de Narrativas. E outra coisa é que esse episódio eu gravei em março do ano passado com a queridíssima Mia GB. Ela deu uma série de informações que hoje não ocorre mais. Por exemplo, ela não tá mais lecionando, ela deu uma pausa por tempo indeterminado com o canal no YouTube dela. E até mesmo as postagens regulares que ela tinha no Instagram estão um pouquinho mais defasadas. Mas foi uma conversa muito bacana, a gente falou sobre quadrinhos, sobre a faculdade, o ato de produzir ilustração, uma série de coisas. E a Mia está com os dois quadrinhos dela no ar já. Queer, no volume 1 e volume 2. Tudo vai estar linkado aqui na postagem. E no mais, pessoal, é isso. Muito obrigado aqui pela atenção e fiquem agora com o programa. Começando mais um Quadrinhos Narrativas, hoje estou aqui com a talentosa Mia GB. É GB que se fala? Eu vou errar isso, como é que é?
GB, pode ser no português mesmo, nós somos brasileiros.
Tá certo, com a talentosa e divertidíssima Mia GB, que tem um canal no YouTube que ela fala sobre desenho, tem um curso também, acabou de lançar um quadrinho chamado Queer, mas ela vai falar sobre isso, né, porque é a melhor pessoa pra falar. Então, Mia, muito obrigado por estar aqui no Quadrinhos Narrativas.
Nada, que isso, eu que agradeço. Uma honra estar aqui, meu querido.
Eu que agradeço, assim, como eu falei contigo em off, né, eu tô querendo gravar contigo há um tempão, e eu sou um daqueles seguidores quietinhos, né, admiro o seu trabalho, você me ajudou em muita coisa, compartilho muito o seu canal, e em breve serei um dos seus alunos, assim.
Por favor.
Ah, com certeza. E já era uma vontade minha gravar contigo, mas assim, né, vida tribulada, correria, essas coisas todas, ao verão, em algum momento vai aparecer. Aí quando o seu quadrinho chegou, eu já li, reli e reli pra poder absorver bem. Eu falei assim, ah, acho que agora chegou o momento de eu conversar com ela. Mas Mia, vamos lá. Quem é você na fila do pão?
Então, pra quem não me conhece, eu sou Mia GB, MGB mesmo em português, aparentemente. Eu trabalho aí com ilustração, com ensino de arte, com quadrinhos, pintura, desenho. Tudo que envolve desenho aí, provavelmente eu tenho um dedinho. E eu comecei a minha carreira, entre aspas, aí na internet, eu acho que foi 2016? Que eu comecei um canal no YouTube, ou 2017. Eu não conferi pra vir aqui gravar, mas eu abri um canal, assim, no começo era realmente, assim, só um espaço pra eu colocar algumas coisinhas e tudo mais, e daí foi ganhando público, e daí eu comecei a fazer mais vídeos, comecei a realmente procurar, e o canal acabou crescendo. Então, hoje em dia eu sou popularmente conhecido como a Mia do canal Mia GB, só que também tô aí nas outras redes, tô fazendo não só vídeos, tô fazendo artes, ilustrações, quadrinho, né? Afinal, a gente tá aqui no podcast de quadrinhos, não é mesmo? E basicamente esse sou eu.
Você meio que começou então o seu canal como, talvez o pessoal das antigas vai lembrar desse termo, um vlog, né? Mas assim, me corri se eu estiver errado, por favor. Mas não era uma pretensão de lecionar, mas assim, gente, tô compartilhando umas dicas aqui, isso que eu faço. É isso ou eu entendi errado?
Sim, foi mais ou menos assim. Os primeiros vídeos, eles eram aqueles speed art, sabe? Que grava todo o processo do desenho, daí acelera e tudo mais. Nem era comentado nada na época. Na verdade, eu comecei a fazer nada que eu participava de um grupo de WhatsApp. E daí, E sempre as pessoas perguntavam, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? falei, ah, mais fácil, vou gravar, e daí eu posto lá, e daí eu falo, ó, eu resolvo isso aqui no minuto tal, e a pessoa ia lá e olhava. E daí a galera começou a gostar dos vídeos, e daí, tipo, ah, já que você tá fazendo, faz um vídeo explicando como que você resolve isso, e daí eu comecei a fazer um, dois tutoriais, e foi um dos primeiros vídeos do canal ainda, um dos vídeos mais populares, que eu fiz um tutorial de combinação de cores. E esse vídeo deu uma estourada, assim, ao nível de que até hoje, sabe, eu recebo bastante comentário, bastante visualização, ele tá sempre, assim, nos mais vistos e mais comentados. E daí, quando estourou, o pessoal já veio pedindo mais vídeo, e pedindo, né, ah, fala sobre isso, sobre aquilo, e eu fui fazendo, e estamos aqui 6, 7 anos depois, sei lá quanto tempo.
Caramba, já quase 7 anos, então, gente.
Acho que é.
Se não for, né, já deve estar ali bem próximo da data.
Exatamente,
né?
Exatamente, já tá perto.
Antes a gente falar um pouquinho mais do canal do YouTube, só quer saber, você tem alguma formação ou foi um trabalho autodidata mesmo?
Eu tenho formação em arte, eu não tenho formação em audiovisual. Eu fiz bacharelado em artes visuais pela Federal de Goiás. Só que assim, eu fiz essa faculdade, mas ela não me ajuda em basicamente nada, assim, porque é o trabalho que eu faço no canal, sabe? Artes visuais é um curso bastante voltado mais pra parte filosófica da arte, mais focado em arte moderna, essas coisas.
Nossa.
Tanto que eu fiz um TCC sobre quadrinho e foi, assim, tipo, brigando com a galera, porque a maior parte dos professores não levava a sério, sabe?
Te entendo. Eu sou da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. E lá é o contrário, a gente é muito mais a arte mão na massa, né? Eu sou da gravura também, bacharel em arte, assim, e é muito desenho o tempo todo.
Entendeu?
Mas essa parte da briga da academia sobre quadrinhos, hoje, não sei na tua experiência, né, mas na minha, assim, hoje é bem menos, né? Ainda tem gente brigando contra, ah, quadrinho é desnecessário, é bobagem, blá blá blá, mas hoje você tem mais gente fazendo, né?
Sim,
TCC,
sim.
Mestrado, doutorado sobre quadrinhos, assim. Qual foi o tema que você trabalhou no TCC?
Eu fiz uma análise de 2 filmes, cinema mesmo, e 2 quadrinhos, um do Frank Miller, outro do Will Eisner, e daí a minha proposta era criar um produto audiovisual que misturasse as duas linguagens, né? Cinema e quadrinho. Daí eu fiz basicamente um webcomic com animações, com música e tudo mais. E daí a estética do quadrinho era baseado nos quadrinhos e nos filmes que a gente fez a análise. No caso, eu fiz em dupla, né? Com um amigo meu, ele escreveu o roteiro, eu desenhei e a gente fez toda a pesquisa juntos.
E tá disponível? Tem algum local que a gente possa acessar pra ver?
Tá disponível, mas assim, o meu TCC foi o quê? 2015, 2016? Então assim, tá disponível, mas eu não garanto que é bom. Na época eu tirei 10, mas assim, eu acho que eu tirei muito mais pela pesquisa do que pelo quadrinho, que eu olho ele hoje em dia e fico, Jesus amado. Depois, se quiser, eu te mando o link aí pra deixar disponível, mas não vou achando que vocês vão achar a melhor maravilha do universo.
Ah, mas acho que é sempre assim, né? Eu vejo meu desenho, dá 30 minutos, eu falei, meu Deus, como é que eu errei isso? Por que as pessoas gostam? Não dá. Minha dissertação de mestrado, reli ela mês passado, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui tá tudo errado. Acho que é normal isso mesmo, né? A gente vai evoluindo, vai crescendo. E você falou que desde 2015, né? Já são 8 anos, né? Já é outra Mia.
Por aí. Tipo assim, eu hoje em dia, eu não faria, porque assim, eu não faria aquela história, sabe? Porque no final das contas, assim, era uma história do protagonista que era um homem branco que de classe decente, sabe? Classe média alta, não sei o quê. E daí tinha umas histórias de viagem no tempo. Tipo assim, eu hoje em dia eu não faria um protagonista assim, sabe? Meu protagonista ele seria ao menos LGBT, ao menos mulher, alguma coisa assim eu faria de diferente. Como o roteiro não era meu, né? Não é tão minha cara assim. Mas como você falou, outra Mia, outra época.
É. E eu acho que é bom a gente ter esses vídeos do passado também pra saber assim, nossa, eu saí daqui, tô aqui hoje, né? Com outra cabeça, outros pensamentos. Acho bem legal esse registro. Mas sim, gente, vamos colocar aqui linkado pra vocês darem uma olhada na Mia de 8 anos atrás, né? E ver o trabalho aí com vocês. E, então, a gente avançando um pouquinho na pauta, quando é que você se interessou assim, por desenhar a Mia, assim? E depois, assim, pelos quadrinhos, ou foi tudo misturado?
São duas coisas que eu meio que cresci junto com ela, sabe? Eu acho que eu aprendi a ler lendo o quadrinho da Turma da Mônica, sabe? Então, assim, se você me perguntar, tipo, qual foi o primeiro quadrinho que você leu? Putz, sei lá, sabe? Eu, no máximo, eu vou saber dizer, sei lá, o primeiro mangá que eu li, o primeiro quadrinho da Marvel, mas o primeiro quadrinho, assim, é uma coisa que realmente eu provavelmente aprendi a ler lendo quadrinho. Então, uma coisa que sempre esteve presente, sabe? Então, quando eu era criança, eu lia muito Turma da Turma da Mônica, ali quando eu cheguei nos 9 anos, 10 anos, eu comecei a ler muito mangá. Daí, quando eu tinha uns 13 pra 14, eu comecei a me interessar muito por quadrinhos de super-herói e estamos aqui até hoje. E o desenho também, é uma coisa que veio desde cedo, porque a minha mãe é professora de desenho e pintura. Então, eu cresci dentro do ateliê dela, sabe? Tipo, ai, como é que você aprendeu perspectiva? Sei lá, quando eu tinha 5 anos, eu via minha mãe explicando perspectiva 3 vezes por dia pras pessoas. E eu sempre tive noção do bagulho, sabe? Então, basicamente é uma coisa que eu nunca parei, sabe? Desde criança eu fazia meus desenhos, daí eu comecei a copiar cartinhas de Cavaleiros do Zodíaco, e daí eu comecei a ler mangá e comecei a estudar mangá, comecei a gostar de quadrinhos super-herói, comecei a desenhar super-herói, e é uma coisa que nunca não esteve presente na minha vida.
Ou seja, é parte da sua formação, tanto como pessoa, né? Uma ligação com a sua mãe, inclusive, como profissional.
Exatamente.
É uma pergunta polêmica. A escolha da faculdade estava ligado com isso, eu imagino.
Sim, sim. Desde o início eu sabia que era alguma coisa a respeito de arte. Eu tive ali uma dúvida, vou fazer artes visuais, vou fazer design gráfico, mas era sempre coisa relacionada.
E como é que foi esse impacto de chegar na faculdade, e você falou, né, que era uma coisa mais filosófica, mais arte moderna, e você não conseguir, tô tirando da minha cabeça, mas assim, não conseguir ter esse diálogo do desenho com a faculdade, do quadrinho com a faculdade. Você teve algum choque, assim, de putz, baboa?
Eu fiz uma pesquisa bem boa antes, então eu já tinha uma noção, eu já tinha olhado bem a mente, eu sabia que tinha bastante foco em arte contemporânea e tudo mais. E também quando eu entrei na faculdade, eu não tinha tão fechado assim, ah, eu quero trabalhar com quadrinho. Eu ainda tava meio perdido naquele negócio, ah, eu gosto de desenhar e eu quero fazer alguma coisa relacionada e não sei o quê. Então eu fui meio que encontrando, eu tive a sorte de que um dos maiores pesquisadores de quadrinho é da Federal de Goiás, que é o Edgar Franco, não sei se você conhece.
Sim,
ele foi
conheço.
O meu orientador, então eu já cheguei lá e eu acho que no segundo ano a gente já teve aula com ele, daí tipo, já falei, ah, eu tenho interesse, daí ele dava uma matéria de quadrinho que nem era da artes visuais, era do curso de design, eu dei um jeito de fazer a matéria com ele, e daí ele já conheceu meu trabalho, do meu amigo também que fez o TCC comigo, e daí tipo, a gente já foi meio que agembrando assim, sabe, tipo, a gente não sofreu muito porque a gente sabia meio que pra qual professor ir, porque se não fosse por isso e tivesse que brigar com os professores mais fechado ali, ai, porque arte contemporânea e performance, não que aí a gente ia realmente se ferrar bem mais. Mas realmente não foi um choque justamente, porque eu tinha uma noção de como era e eu não tinha noção do que eu queria. Então eu fui meio que indo no fluxo ali e calhou, né, de eu conseguir encontrar um professor ali que me ajudasse, que eu pudesse ir pra esse lado.
O Edgar é um cara maravilhoso, assim. Eu comprei os quadrinhos dele, né, o Bio Saive Drama.
Uhum.
Era apaixonado, não encontrava. Agora, você é aluna dele, Valentina, isso é um sinal do universo que eu tenho que gravar com esse homem.
É, tem que chamar ele.
Que bom que você fez essa pesquisa, né, porque eu via muita gente indo, no caso, por exemplo, pra UFRJ, e lá tinha um curso chamado Licenciatura em Desenho. Nossa, mas assim, lotava de gente. Quando chegava lá, era licenciatura em desenho geométrico. Tinha uma pegadinha do malandro ali. E era o curso que mais tinha troca de alunos, né? Ia pra aula acreditando, né, que ia estudar a teoria do desenho e tal. Não, mas era basicamente um curso de desenho geométrico, matemática, perspectiva, geometria descritiva, etc, etc, assim.
Não, imagina.
Era um curso que tinha uma evasão muito grande.
Eu me lembro de uma matéria que a gente teve na faculdade, que o nome da matéria era escultura. E por algum motivo deu um erro no sistema e eles liberaram a matrícula pra alunos da faculdade inteira, né? E daí apareceu um povo da, sei lá, da engenharia, da agronomia.
Nossa.
Tipo, nossa, escultura não sei o quê. Chegou lá na primeira aula, a professora começou a passar aquelas instalações, aquelas coisas muito loucas, assim, tipo, a gente que é da artes visuais, a gente tá acostumado. Mas saiu o povo da engenharia, assim, tipo, no intervalo, assim, com uma cara assustadíssima, tipo, o que que tá acontecendo? Eu achei que eu ia fazer, sei lá, pote de cerâmica.
Não, cara, você foi tapeado. Ou você se tapeou, né?
Pois é. Não leu a ementa, né?
Tem isso, né? Quando eu fui fazer gravura, eu fiz uma pesquisa enorme. Eu fiquei, acho que um ano antes, pesquisando. Se eu queria fazer gravura mesmo e tal. E eu fui, falei, não, vai ser gravura. Muito também por causa do o artista Gustavo Doré. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, assim. Estilogravura. No final das contas, eu me formei e eu sou um... Falar que eu sou um péssimo estilogravador ainda é um elogio. Eu sou tão... Eu me lembro do meu professor ter me dado 6 por pena. Porque ele falou assim, ah, você é bom nas outras gravuras. E estilo, não. Aí ele falou assim, tá bom, 6. Eu falei, ah, 6? Passa. Ele passa, tá bom.
É, vai ser isso mesmo.
É, não do que me estresse. A gente falou aqui breve da minha influência, então eu queria saber das suas, assim. Quais são suas influências artísticas, assim? Você ainda mantém alguém do passado, né, como sua influência, ou você foi mudando isso, né? Como é que é essa sua relação com os artistas que te influenciam?
Não, com certeza mudou bastante, porque, assim, tipo, eu considero que eu comecei a desenhar, assim, né? Tipo, quando eu meio que decidi que, ah, eu quero fazer isso aqui, eu quero ficar bom. Que eu acho que eu tinha uns 11 anos de idade, sei lá, 15 anos atrás. Que antes, né, eu era criança e tal, eu só desenhava por desenhar. E até hoje eu vejo características de coisas que me influenciavam na época. Tipo, eu desenhava muito Cavaleiros do Zodíaco, adorava Cavaleiros do Zodíaco. E se você olhar hoje em dia o desenho de Cavaleiros do Zodíaco, você vai ver que não é assim o melhor de todos, que não é a linha mais apurada, assim, e tudo mais. E até recentemente eu ainda brigava nos meus desenhos pra corrigir, tipo, problemas de anatomia que eu aprendi desenhando Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Então, uma noção que eu tenho é que influência é uma coisa que ela impregna muito, sabe? Então, mesmo que eu fale, ah, as minhas influências hoje são essas, com certeza no meu trabalho você vai ver coisas de influências passadas. E eu vejo, assim, algumas épocas, assim, artistas especificamente, tipo, lá do começo eu não vou saber te dizer, ainda mais porque, tipo, a mangá, esses nomes japoneses, hoje em dia eu não vou lembrar tanto. Mas eu vejo umas fases, por exemplo, quando eu comecei era mangá, então... Foi minha primeira influência. Ali, quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a me interessar por realismo. Eu estudei bastante realismo. E aí, eu peguei até algumas influências aí de pintores clássicos e tudo mais. Um que eu gosto muito é o Delacroix. Aquele que fez A Liberdade Guia do Povo, sabe? Eu gosto muito dos românticos do século XIX, assim. Foram uma influência bem forte nessa época. E daí, quando eu tava ali na faculdade, né? Que eu comecei a realmente encontrar essa paixão pelo quadrinho e tudo mais. Foi quando começou a entrar as influências mais atuais mesmo, que é a galera do quadrinho, principalmente quadrinho americano, né? Eu gosto muito de super-herói e tudo mais. E hoje em dia, assim, vou citar alguns nomes, mas já vou falar que não são todos, porque com certeza vou esquecer gente. Mas eu sou muito apaixonada pelo trabalho do Lucas Werneck, que é brasileiro, inclusive, desenha X-Men. O Pepe Larraz. Nossa senhora, eu fico olhando o desenho do Pepe Larraz, não é possível, que negócio maravilhoso, ai, que ódio. Tem o Federico Vicentini também, que eu gosto muito do trabalho dele, Oliver Coipel, e a maior parte desenho X-Men, porque, tipo assim, se for perguntar, seu quadrinho favorito é X-Men, qual fase? X-Men. Então, a maioria das minhas influências estão ou já passaram por X-Men, então, geralmente, assim, é de onde sai a maior parte, assim, dos artistas que eu acompanho e admiro e estudo.
Não, bacana. Tá lendo atualmente X-Men?
Tô lendo atualmente, com certeza.
Essa fala do Hickman, né? Não, não é mais do Hickman,
Não é mais, né? Do Hickman, ele saiu.
Eu confesso que eu cresci lendo X-Men, mas chegou anos 90, já não dava mais pra mim. Aí fiquei anos sem ler. Aí eu voltei a ler por causa... Nossa, aquele monte de confusão. Depois, assim, dos bastidores, fica sabendo porque tinha tanto título X, né? Mas eu voltei a ler X-Men por causa do Grant Morrison, que eu adoro aquele careca, aquele trabalho dele. Depois eu parei quando ele saiu do X-Men. Até fiquei mais um pouquinho, né? A fase do Joss Whedon eu pulei, porque já não me interessava mesmo. Depois eu peguei aquela fase dele da Utopia X e tal, que o Ciclope vira o líder mutante. E agora o Jonathan Hickman me fez voltar a ler X-Men. Eu tô comprando religiosamente, assim.
Não, tá muito tudo boa que é notícia. Essa fase, muito boa.
Sim. Acho que o Hickman deu uma revigorada na franquia que eu não via desde a época do Morrison, assim. E é isso, acho que ele colocou os X-Men onde deveriam estar, como um povo, né? Uma sociedade, aquele conceito de mutandade, de cultura, de um país. Aquilo é genial, assim. É aquilo muito bom.
Ele e também os artistas, assim, absurdos, né? Porque, assim...
Sim?
Vamos combinar, assim, todo respeito, assim, principalmente pelo legado dos artistas dos anos 90, mas vamos combinar que os desenhos dos anos 90 não eram as melhores coisas, né?
É, cara, era... Meu Deus do céu. Maldita era Image, né? Eu concordo contigo.
Daí, hoje em dia, nossa senhora. E, assim, a Marvel, dá pra ver que ela tá colocando os artistas realmente mais de peso dela nos títulos do X-Men.
Sim, né? Por tanto tempo aquela franquia no limbo, e o que você falou? Vamos pegar os bambambãs, quem tá despontando aqui dentro, joga aí. E assim, e não é, joga aí foi muito ruim que eu falei, assim, não é jogado, é pensado em cada título. Eu fico, até o Larraz que você falou, nossa, ele cobrou muito bem com a franquia, né, o time X-Men, né, o quadrinho solo dele. Esqueci agora quem escreve, é Gary alguma coisa.
Ai, não.
E eu achei que ficou uma combinação muito boa do desenho dele ali. Ele não foi jogado como, sei lá, no passado, né? Você ia trocando de artista como quem troca de roupa.
Sim. E as maiores histórias, né? Tipo, estão na mão dele. E ele tá entregando muito bem.
Sim, eu concordo contigo. Voltando aqui pra pauta, nossa, nunca imaginei que o Quadro Narrativo um dia fosse falar alguma coisa sobre X-Men. Assim, tá aí.
Infelizmente você me chamou. Eu que tenho o Noturno tatuado.
Não, felizmente, eu fico muito feliz assim de sair, né? Eu gosto de falar, eu gosto de ler quadrinhos super-herói, eu leio bastante coisa, mas o quadro narrativo ele vai surgir com essa pegada do quadrinho nacional.
Sim.
Mas falar de X-Men aqui, acho que talvez até um dia eu, sei lá, algum TCC ou algum mestrado, alguém falando sobre X-Men. O Noturno desenhado é seu desenho que passou pra sua pele ou outro artista?
Não, não. As minhas tatuagens eu gosto de pedir a arte do tatuador. Eu gosto de valorizar a arte do tatuador. Então, quem fez foi uma amiga minha e daí o desenho é dela. Só passei umas referências, passei o lugar, falei, bora. O que você fizer, a gente tatua.
Ah, perfeito. Perfeito. Voltando aqui pra pauta, você tem um canal lá, você ensina várias técnicas, assim. Acho que é rico do seu conhecimento. E só contando uma coisa aqui, que a gente tem em comum, você fez um vídeo, acho que, não sei se foi esse ano, eu vi esse ano, mas não sei se foi nesse que você gravou, que você vai brincar com pastel oleoso.
Eu acho que foi do ano passado esse vídeo.
E foi esse vídeo que você fez um desenho pequeno e você bota assim, olha que pessoa inocente, achando que vai dar certo.
Foi, esse mesmo.
Então, eu ri porque eu fiz a mesma coisa. Você não tá sozinho.
Peguei o ódio, agora vou fazer no tamanho A2, peguei aquela folha assim do tamanho da mesa, agora vai.
O pastel oleoso, ninguém conta que tem que ser uma folha grande. Eu acho que no mínimo, e é muito acho ainda, A3.
Acho que sim, acho que é isso mesmo.
Tem precisamente de espaço, né, pra se espalhar no papel, pra ficar um negócio bonito. Mas voltando, você tem várias técnicas, você domina bastante coisa. Mas você tem alguma ou algumas, assim, que é seu top, né, suas favoritas? Ou uma só favorita?
Eu vou citar duas.
Uhum.
A que eu trabalho há mais tempo e que há mais tempo eu digo que é o meu xodó, que é os marcadores, que é um material que facilitou muito o meu processo. Porque ele trouxe um resultado que eu sempre queria, só que eu inocentemente ficava procurando em outros materiais. Ah, é lápis de cor. Será que se eu comprar um lápis de cor um pouquinho melhor, vai ficar daquele jeito, sei o quê? Quando eu peguei o marcador, eu consegui resultados mais próximos do que eu queria e também um material que eu resolvo as coisas muito rápido. Então, agilizou bastante o meu processo. Atualmente, eu tenho trabalhado também muito com guache. Ela não é um material tão rápido, mas ela traz uns resultados assim que também eu tô gostando muito. Tô até encontrando ainda o meu estilo ali na guache, mas é um material que eu tenho gostado muito, principalmente de um ano pra cá, mais ou menos.
E você chega a combinar os dois?
Os dois, dificilmente. Eu gosto de misturar bastante material, então, fazer um negócio ali com um lápis de cor e daí fazer um por baixo, né, com marcador. Recentemente eu tava fazendo uma capa de livro, que eu comecei a pintar com guache, daí... Só que era uma coisa que tava ficando muito cartunesco com guache. Daí eu vim com lápis de cor por cima, assim, o marcador e a guache especificamente eu nunca misturei. Mas quando eu sinto necessidade, eu não tenho medo de misturar material.
E assim, você falou que descobriu o marcador. Como é que foi esse processo? Até porque, e me corrija se eu estiver errado, eu acho que não é um material de tão fácil acesso, assim.
Sim.
Não é?
Marcador, infelizmente, é bastante caro.
E um adendo, assim, é caro no Brasil e é caro também lá fora.
Sim.
Eu morei em Portugal e morei em Dublin. E Copique e tal, pessoal, mas é mais em conta. É mais em conta sim, mas ainda é caro pros padrões de lá. Você encontra outras marcas, preço mais acessível, acho que no Brasil deve ser a mesma coisa, mas é impressionante como Copique, ela é cara em qualquer lugar do mundo. Também acho que é a principal marca do mercado, né?
Sim, sim. Assim, das que eu já tive que eu já tive contato, né? Eu sei que tem algumas outras que também, mas a Copique é a única que eu consigo trabalhar e fazer uns degradês realmente bem trabalhados, porque tem marcador barato, só que ele mancha muito mais do que você consegue controlar, sabe? Então fazer um degradê, entendi, uma coisa ali, tipo, marcador barato ele funciona bem pra fazer aquilo que eu falei, tipo, passar uma camada de marcador e depois vir com lápis de cor por cima, por exemplo. Então, se você quer trabalhar só com marcador e obter aquele resultado realmente que você olha, tipo, desenho e marcador, assim, tem que ser uma marca boa. Eu acho que da Winsor & Newton também, alguém fazendo, que também dava um resultado legal, parecido com a Copique, mas também tão cara quanto.
E é recarregável a Winsor? Não, né? Acho que só a Copique é recarregável.
Eu não cheguei a pesquisar, eu só vi um vídeo da pessoa usando, mas que eu vi recarregável só a Copique.
E eu acabei te atrapalhando na sua resposta. Como é que você chegou nos marcadores?
Eu comecei vendo realmente desenhos da galera na internet, sabe? Quando eu comecei daí eu era muito fechada, tipo, ah, eu gosto de trabalhar com lápis de cor, e daí eu começava a ir muito atrás de coisa de lápis de cor e tudo mais, e daí teve um momento, acho que eu tava ali, né, com uns 15, 16 anos, que eu comecei a dar uma olhada, realmente ter curiosidade em materiais diferentes, e daí eu comecei a ver que a galera tinha uns resultados muito legais com marcador, só que com 15, 16 anos eu não conseguia comprar marcador. Então na época eu comprei 3 cores, eu comprei 2 tons de vermelho e um preto. Inclusive, né, uma coisa boa do marcador é que como ele é recarregável, né, tipo, você tem material pra vida toda. Até hoje, esses vermelhos, esse preto é as canetas que eu uso até hoje. Então,
bacana!
No começo, assim, eu fazia pouca coisa, porque eu tinha ali pouca disponibilidade, né, de cores e tudo mais, mas eu já gostava. Daí, quando eu tava ali, perto da época do TCC, né, eu resolvi, ah, vou comprar os cinzas, né, porque ainda eu consigo desenhar qualquer coisa, né, em tom de cinza. Daí, eu comprei e eu fiquei um tempão usando só cinza, e foi aí que eu meio que me apaixonei ali com o material. Quando eu terminei a faculdade, né, como comecei a ganhar algum dinheiro, alguma coisa, aí eu já fui começando a investir, porque realmente eu vi ali, quando eu tava só com cinzas, que era um material que trazia bem o resultado que eu queria.
Entendi. E fazendo uma pergunta reversa, né, a gente falou da sua técnica favorita e brincamos com o giz pastel oleoso. Tem alguma técnica que você fala assim, gente, eu tentei, mas não deu match?
O pastel oleoso, assim, não é o pior de todos. O pior de todos, com certeza, foi carvão. Eu nunca consegui tirar nada decente com carvão. Mas, assim, dos que eu tentei, eu pelo menos consegui terminar um desenho. Os pastéis, realmente, eles são bem distantes, assim, do que eu gosto. Um que eu sei fazer, que eu consigo fazer bem, mas que eu não gosto do processo, é o digital. Eu faço a maior parte das minhas encomendas, das coisas que eu faço, né, pra cliente, eu faço digital, eu consigo fazer, eu tenho resultado bom, mas eu odeio cada segundo do processo.
Assim, e é curioso, né, porque eu acho que nós devemos ter, assim, uns 10, 15 anos de diferença, e a sua geração é muito mais ligada ao digital,
sim,
pelo menos é a minha percepção, do que a minha, assim. Mas você não combina os dois, por exemplo, você falou da capa de um livro, né, que você estava produzindo. Ah, eu vou fazer ela no guache, no marcador, anyway, e vou dar o tratamento no digital. Ou não, é direto mesmo no digital que você já vai fazendo?
Não, geralmente quando eu faço digital, eu faço mais a parte da pintura, né, porque geralmente, assim, o esboço não vai aparecer no final. Então, tanto faz, sim, se eu vou fazer direto digital, se eu vou fazer no papel, tirar uma foto com meu celular, deixar aquele esboço tudo horrível pixelado no fundo e pintar por cima. Então, eu prefiro fazer o esboço no tradicional. Geralmente, quando eu faço digital, a menos que seja alguma coisa muito técnica, tipo perspectiva, um negócio muito técnico, assim, que aí é mais fácil, né? Eu abro as réguas ali no Photoshop e resolvo logo lá. Mas quando é desenho mais livre, corpo humano, essas coisas assim, eu faço o esboço primeiro no tradicional e eu faço só a pintura no digital.
É também uma forma de processo, né? Agora, curioso você falar isso, né? Eu odiar cada momento do digital. Eu te entendo que, assim, eu gosto de fazer muita coisa ainda no analógico, né? Sentir o papel, sentir o material. E algumas coisas eu tenho que resolver no digital, que é isso. Mas eu acho, não, tenho certeza, perde um pouco da essência. Essência não, é da magia da coisa ali.
Assim, eu sei que com prática, né, a galera consegue desenvolver bem o estilo deles no digital, mas, assim, posso sim ser uma pessoa que já tem lado nessa história, mas mesmo artista, assim, que é reconhecido pelo trampo digital, eu olho o tradicional e fico, ai, mas esse aqui tá mais legal, né? Tá mais interessante. Tipo, eu citei antes, você perguntou, né, quais são as minhas influências, o Lucas Werneck. Ele é absolutamente conhecido pelo trabalho dele no digital, que é impecável, maravilhoso, mas eu tenho um original dele aqui, que é um noturno que ele fez no papel, fez ali com marcadores, lápis de cor, e eu olho pra aquilo e falo, ah, mas esse aqui tá mais legal, né?
É isso, né? Tem uma magia ali, né? Acho que tem alguma coisa ali que eu não sei dizer o que que é, eu só sinto, né? Não sei botar em palavras. E a gente tava falando sobre o seu canal, você comentou lá atrás que surge meio que como ajudar o pessoal, né, que tava ali te perguntando como fazer coisas, e que você fez um vídeo sobre mistura, né, composição de cores, e que explodiu. Foi nesse momento que você falou assim, tem um canal no YouTube, vou desenvolver nele, ou foi antes, foi depois desse boom, desse seu vídeo?
Ah, foi depois. Mesmo quando estourou esse vídeo, eu ainda tava indo, tipo, eu ainda tava na faculdade, né? Então eu tava, vou fazer aqui. Eu tinha bastante tempo livre, principalmente nos últimos semestres, os professores, acho que eles não queriam dar aula, sabe? Daí, tipo, eles juntavam, ai, porque vocês estão fazendo TCC, né? E daí a gente tem essa matéria de produção, e daí vocês produzem o TCC e vocês apresentam o TCC e entregam o TCC aqui pra gente e a gente dá a nota junto, sabe? Tipo, ok, eu entendi, você não quer dar aula. Então, tipo, principalmente ali no final da faculdade eu tinha bastante tempo livre, daí eu conseguia, sabe? E, ah, vou fazendo aqui, tá dando, né? Uma forma de divulgar também o meu trabalho e tudo mais. Foi bastante tempo, assim, pra eu levar realmente a mais a sério, pegar e realmente, sei lá, tipo, ir estudar como que funciona, aqueles negócios de algoritmo de rede social, essas coisas, foi muito mais pra frente. Não sei te dizer exatamente quando, mas foi bem depois.
Já tinha se formado tudo isso, né?
Uhum.
Não sei se foi graças ao canal, né? Eu acredito que sim. Você deve ter tido uma cobrança de montar curso, né? Ou talvez alguém tenha te chamado para dar aula particular, tipo, pelo seu canal. Assim, tô deduzindo isso. Quando chega o momento de construir os cursos, né? Ou começou com um e você foi expandido ou já tava o pacote todo montado?
Por muito tempo eu fui contratado, né? Até pessoal que trabalha com marketing digital e tudo mais. Assim, se vocês começarem a crescer um pouco na internet, vocês vão começar a ser spameados por pessoas de marketing digital. Já vou falar isso pra vocês. Tipo, ai, vou fazer um curso, não sei o quê. E eu acho que foi em 2019 que veio uma empresa, assim, relativamente grande. Falei, tá bom, vamos. E daí a gente já organizou um curso grande, completo, fechado mesmo. Não foi, tipo, ai, vamos fazer um pequenininho aqui, e depois a gente foi juntando pra fazer um curso maior. Não, a gente realmente sentou, fiquei mais de meio ano, assim, né, pra escrever os roteiros, preparar as aulas, material, né, por fora, que além das videoaulas, eu também tenho material de PDF para os alunos e tudo mais. Então foi ali mais de meio ano preparando realmente o curso completo ali. Então foi uma coisa que por muito tempo eu meio que não fui atrás também por falta de tempo, né?
Uhum.
Terminando faculdade, arrumando primeiro emprego, essas coisas assim. Então foi mais pra frente, foi ali na pandemia, né? Eu acho que eu fechei com isso, na verdade foi 2020. A gente tava no meio da pandemia e daí na época eu trabalhava num estúdio de tatuagem e tava tudo fechado. Não tava rolando, né? Falei, vamos, bora. Daí a gente organizou.
E fala um pouquinho mais do curso. O que que tem lá? A pessoa tá ouvindo aqui e fala assim, ah, quero fazer o curso com a Mia porque ele é foda. O que a pessoa vai ver?
O meu curso eu tentei fazer ele bem completo. A ementa dele, né, que você vai partir de um rascunho simples e daí eu vou te ensinar toda a parte de como fazer contorno, sombreado, cores, texturas, tudo mais. Realmente, você sair de um esboço simples pra você melhorar esse esboço, pintar, sombrear e ter um desenho realmente finalizado. Eu tenho uma aula gratuita, inclusive, né, quem já quiser dar uma olhada lá, como é que é a nossa didática. Eu tenho uma aula gratuita que é o básico do esboço, que eu falo o que é forma, proporção, tudo mais. Essa aula já tá disponível de graça. E daí, lá dentro do curso, a gente pega esse rascunho básico, a gente aprende um pouquinho sobre perspectiva pra você entender como dar volume e como dar tridimensionalidade, né, pros seus rascunhos. A partir disso, como é que você sombreia. Aí eu falo um pouquinho, né, de algumas coisas externas, né, dependendo do estilo, por exemplo, contorno, né. Eu tenho uma aula que fala, ah, você quer contorno? Que tipo de contorno, né? Fala, tipo, ah, você pode, diferenças em peso de linha, essas coisas. Então tem uma aula focada em contorno. E nessa mesma aula eu também falo, agora, se você quer trabalhar sem contorno, aí eu dou uma introdução e daí pula pra, já entra no segundo módulo, que é o módulo de sombreado. Aí a gente vai falar sobre valores, vai falar sobre física da luz, né, os planos da tridimensionalidade, como que a luz vai afetar isso pra você dar volume, transições, né, que é aquilo que a gente chama de bordas, também vai entrar aí nesse conteúdo, como trabalhar com dois pontos de luz. Ah, seu personagem tem uma luz geral e ele tá segurando um poderzinho na mão, sabe? Daí vai ter uma segunda fonte de luz, como é que faz isso funcionar? O terceiro módulo, ele é todo sobre cores, então teoria da cor, harmonização de cor, como criar paletas, como misturar a cor no tradicional também, né? Quem trabalha com tinta. Porque uma das características do curso é justamente essa. Eu não queria fechar ele muito porque eu não acredito nessa coisa de você pegar tópicos muito fechadinhos pra você ensinar as pessoas a desenhar. Porque se você pega um tutorial, tipo, ah, eu tô fazendo meu desenho e eu tenho um problema específico, eu vou pesquisar um tutorial específico sobre isso. Aí você entra lá no YouTube e você pesquisa como pintar cabelo em estilo anime usando lápis de cor. Você vai achar esse conteúdo? Vai! Só que ele não vai te ensinar a pintar, ele não vai te ensinar anime, ele não vai te ensinar lápis de cor e ele não vai te ensinar cabelo. Ele vai te ensinar uma fórmula específica que funciona pra aquela pessoa, você vai copiar aquela fórmula e no momento que você quiser sair daquilo, você não vai conseguir. Então, do básico que eu tinha em mente quando eu queria criar o curso é justamente essa coisa de ser baseado em fundamentos, pra ser uma coisa bem geral. Então, não importa o estilo de desenho que você faz, só é realismo, é mangá, eu tenho um estilo bem próprio aqui que eu quero desenvolver ele. Não interessa o estilo de desenho e não interessa também o material que você gosta de usar. Então, os fundamentos, tipo, quando eu falo fundamentos de desenho, por exemplo, luz e sombra. A lógica da luz e sombra é que você tem um objeto, você tem uma fonte de luz e daí essa luz vai pro objeto e você vai ter uma área de luz, área de sombra, luz refletida, sombra projetada, essas coisas. Elas vão ser iguais, independente se você tá fazendo seu desenho no lápis de cor, no marcador, no digital, na guache, na aquarela. Então, eu realmente tento passar esses fundamentos, que são realmente ali o mais básico que todo desenhista precisa aprender, independente de estilo, material e tudo mais. Tanto que eu tenho aluno que tá pintando em tinta óleo e eu tenho aluno que tá fazendo digital, sabe? Assim, tipo, do mais tradicional ao mais novo, a intenção realmente é abarcar todo mundo. Então, tem umas aulas que são mais focadas no tradicional, tipo essa mistura de tintas, e tem as coisas realmente mais gerais. E daí eu tenho um quarto módulo que é técnicas mais avançadas. Então, a composição, a gente entra nesse quarto módulo, textura, a gente entra aí. Eu tenho uma aula específica sobre como pintar tons de pele diferentes, como passar impressões, né? Impressões e sentimentos, usando cores, usando composição, como fazer fundo, cenário. E eu finalizo o curso passando um trabalho final, né? A partir de uma metodologia que eu faço o aluno pesquisar sobre o mercado de trabalho da área que interessa pra ele. Então, você tem interesse em trabalhar na área de, sei lá, concept art pra games. Eu faço a pessoa ir lá pesquisar sobre a área, ver como é que é feito esses trabalhos, e eu peço pra pessoa simular o trabalho, né? Vamos fingir que você foi contratado pra fazer um concept art de games. E daí eu peço pra pessoa fazer, né, um trabalho final baseado em todo o conteúdo que ela aprendeu durante o curso.
O TCC dela,
exatamente,
né?
Exatamente, o TCC do curso.
Cara, bacana. Então é um curso bem extenso, assim. Pelo que você tá falando, eu fiz um cálculo rápido aqui enquanto você falava, é mais ou menos de 12 a 18 meses... Se a pessoa pegar da aula 1 até o TCC.
Não, a ideia é você fazer o curso em um ano, né?
Então, 12 meses.
Em quantidade de aulas, eu acho que, assim, são mais de 20, com certeza. Deve ter ali umas 30, 30 e pouco. Também tem os módulos bônus, né? Que eles não são realmente fechadinhos ali. Eu tenho introduções a materiais específicos. Então, eu tenho uma aula ali sobre lápis de cor, marcador, uma aula de introdução ao digital, a guache, aquarela. Então, são aulas realmente individuais, né? Que não tem a ver com a sequência do curso, que também vem junto. Mas aí, realmente, a pessoa, se quiser, todo meio do curso, quiser dar uma olhadinha ali sobre técnicas de aquarela, ela pode pular ali pros módulos bônus.
Como é que é lecionar, né, usando a internet? Você tem encontros com a galera ao vivo, as aulas são todas assíncronas, como funciona?
A ideia nessa, o cerne do curso são videoaulas que já foram gravadas, né, também pra pessoa conseguir fazer no ritmo dela, porque também tenho muitos alunos, então, assim, achar um horário que todo mundo vai estar disponível é muito complicado. Então, as videoaulas, né, estão lá pras pessoas irem fazendo no ritmo delas, e daí eu peço pra eles me enviar as atividades. No final de cada aula eu passo uma atividade ali pra pessoa colocar em prática aquele conhecimento que eu passei, e eu pego e eu faço correções. Quando eu consigo, né, eu gostava de fazer ao vivo. Atualmente, como o meu computador tá daquele jeito, ele não tá conseguindo rodar o Photoshop e o ao vivo ao mesmo tempo. Então eu tô fazendo gravadas essas correções, mas daí eu gravo, posto lá, tem um grupo no Telegram dos alunos, as dúvidas que eles têm, alguma coisa eles vão deixando lá, eu vou respondendo. Então esse formato acabou funcionando melhor pra forma como a gente organizou o curso. Já fiz cursos online, no caso, né, eu fiz com outros professores que eram aulas ao vivo e tudo mais, também é uma forma que funciona, mas no formato que eu organizei, né, as aulas, dessa forma acabou funcionando melhor pra mim e também pros alunos.
E você tem alguma experiência em sala de aula fora da internet, real, assim? Você lecionando, no caso.
Como eu falei, a minha mãe é professora de desenho e pintura, então ela tem um ateliê. Então, eu não já dei aulas lá, como tô dando no momento, né? Eu tô abrindo uma turma agora, que vai começar no final de abril. Então, já dei aulas presencialmente e continuo dando aulas presencialmente.
Ah, que bacana. No ateliê da sua mãe?
Sim, exatamente. Fica Cuiabá, Mato Grosso.
Bacana. Vem uma pergunta aqui agora, a gente conversando sobre a internet. Como foi, ou se é que foi, construir uma persona na internet? No vídeo, porque assim, eu tentei há muito tempo atrás ter um canal no YouTube. Eu não consigo falar com as pessoas assim. Toda vez que eu falava e me via, eu falava assim, estou sendo falso. E eu podia gravar um negócio 30 vezes que eu ia ser falso 50. Não fechava a conta. E eu vejo que muita gente, né, como você, tem uma desenvoltura muito grande na câmera, no vídeo e tal. Isso foi uma construção, isso surgiu naturalmente. Você é daquela maneira. Como é que é essa relação da Mia com a internet? Não como professora, mas como essa persona na internet.
Com toda certeza foi construído. Eu lembro dos primeiros vídeos, assim, que eu gravava, tipo, 25 minutos de vídeo e virava um vídeo de 6. Porque todo o resto do tempo era eu parado, tipo, pera, não é assim. Aí eu olhava pra câmera, aí eu ia falar e eu parava, tipo assim, horroroso. Então, com certeza, é uma coisa que foi sendo construída ao tempo. Isso que você falou também de, uma persona. Também acabou sendo construído no decorrer do tempo. Mas eu sempre tentei ser, assim, nunca parei, tipo, nossa, vou criar a minha persona e daí junto, assim, as coisas maquiavelicamente, assim. Não, tipo, só, tipo, vou ser simpático, sabe? Eu não vou ser uma pessoa escrota, vou sorrir, vou falar as coisas naturalmente. E, tipo, a persona, tipo, a minha persona na internet não é tão diferente, assim, de mim. É claro que eu sou uma pessoa um pouco menos expansiva, porque vídeo na internet você tá o tempo todo falando, vou lá, pessoal, você tem que estar entretendo ali a galera, né? Então é óbvio que no dia a dia eu não sou uma pessoa tão energética e expansiva como a gente é nos vídeos, mas assim, também não sou tão distante, sabe? Então eu só tento ser simpático e é isso.
Entendi. Última pergunta antes da gente passar pro seu quadrinho. Já encontrou com algum inscrito ou inscrita seu assim no dia a dia, na rua, na sua cidade ou em algum evento? Como é que foi essa interação?
Já rolou várias vezes. A primeira vez que isso rolou, fazia pouco tempo que eu tinha o canal, fazia pouco tempo que tinha estourado aquele vídeo lá de cores, né, que eu comentei, e eu fui pra CCXP, mas eu fui, tipo, de visitante mesmo, sabe? Daí eu tava, acho que na Comic, sabe, procurando os quadrinhos assim, e chegou um molequinho, assim, tipo, sei lá, de uns 12 anos, você é a Mia? Eu, meu Deus, como assim? E daí chegou um molequinho pedindo pra tirar foto comigo, gente do céu, como assim? Foi a primeira vez que aconteceu, mas já, depois disso já rolou várias vezes, já fui em evento, e gente que foi em evento pra me ver, eu acho que o que mais rolou isso foi no ano passado, quando eu tive na PocCon, que é um evento que rola lá em São Paulo, teve muita gente que apareceu lá, ai, sou seu inscrito, apareceu aluno do curso lá também, ai, Mia, sou seu aluno, ai, olá. Então, hoje em dia já rola bastante, principalmente em evento. Eu lembro um evento, inclusive, que eu fiz aqui na cidade mesmo, aqui em Cuiabá, né, que é obviamente uma cidade bem menor, né, então tem os eventos bem menores e tudo mais, bem menos gente, mas eu lembro uma vez que eu tava numa feirinha de artesanato, sabe, vendendo uns print, e daí Nossa. Chegou uma menina assim, você é a minha, e daí ela jogou uma caixa assim em cima de mim e saiu correndo, e eu tipo, o que que tá acontecendo? E eu abri a caixa, tinha tipo um desenho dela e uma cartinha falando que ela gostava muito dos meus vídeos e que ela tinha feito o personagem, e daí me entregou um desenho do personagem, eu achei fofíssimo, mas foi muito engraçado que ela chegou assim, jogou em mim e saiu correndo, e daí meu amigo tipo, abre isso não, vai que tem antrax aí dentro.
Nossa, a terrorista mais jovem do planeta, né? Só pode.
Pois é.
Ela voltou, essa menina?
Não voltou.
E nunca mais se viram?
Não, não, né? Tipo assim, tava escrito o nome dela lá, só que tipo assim, ela depois não me mandou mensagem no Instagram, não apareceu em outra feira, nada disso.
Se mudou de cidade, identidade nova, alguma coisa assim.
Tipo isso, vamos desaparecer.
Vamos falar então do seu quadrinho, né, o Queer, que você lançou na CCXP, né, ou foi antes?
Não, foi na CCXP ali, de 2022.
E eu adorei, né? Quando eu soube que você ia lançar, eu não ia no evento. E eu pedi lá pra minha agente secreta, né? A Jéssica. Beijo, Jéssica. Sei que ela tá ouvindo. E eu falei, compra. Te dou o dinheiro aqui, te mando o Pix. Dá seus pulos aí. Mas ela falou que tava muito cheio o evento e tal. Acho que ela deixou pra comprar contigo nos últimos dias. Ou no último dia. Eu não me lembro. Eu li, reli e trili. Li 3 vezes o quadrinho e gostei muito, assim. Mas, você que é autora, por favor, do que se trata o seu quadrinho, o Queer?
Tá, vamos lá. Em essência, o quadrinho, ele é uma história, uma aventura sci-fi LGBT, basicamente.
Uhum.
Ele começa com o nosso protagonista, o Orel. Ele é um cientista russo e ele vira um pirata espacial. E daí, como essa bagunça toda acontece, é a história do quadrinho.
Sim, que é muito bacana. Essa proposta do quadrinho eu achei bem curiosa, assim. E como é que surge essa história?
O personagem principal, eu criei ele antes de eu criar o canal. Tipo, sei lá, uns 8 anos atrás. E foi pra uma competição de desenho / RPG. Que era um desafio, né? Que uns conhecidos meus organizaram. Que basicamente era assim: crie um aventureiro espacial. E daí, a cada fase, eles iam, tipo, dando a situação a... O seu aventureiro espacial vai explorar este planeta. Este planeta tem umas cavernas venenosas. Vai ter que fazer escalada, não sei o quê. E daí, você tinha que mexer no design do personagem e tudo mais. Colocar os equipamentos pra ele sobreviver e tudo mais. Daí, eles faziam lá a cena. E a cada rodada, um artista, né? Era eliminado e tal. Porque, seu personagem não conseguiu sobreviver a essa aventura. No final das contas, a gente não chegou no final dessa competição, porque a pessoa que tava organizando teve uns problemas pessoais lá e acabou ficando sem tempo pra fazer. E daí eu fiquei com aquele personagem, né, o Orel, que eu achava sensacional o design dele na época. Eu já vou dar um spoiler, na época era péssimo. Mas eu tava lá com o personagem e falei, vou fazer alguma coisa com ele. Daí eu comecei, né, a pensar na história, aventureiro espacial. Daí eu criei o Kalin, que é o outro personagem que ainda não apareceu na história, ele vai aparecer agora no capítulo 2, né, que no final das contas acaba meio que virando o namorado dele. E daí eu criei ali, pensei, podia fazer uma história, não sei o que. E eu tava no meio da faculdade, veio o TCC e eu enfiei isso na gaveta e ficou lá. Veio a pandemia, né? Realmente aconteceu tudo na vida de todo mundo nessa pandemia, né? Veio uma pandemia, eu falei, podia fazer um quadrinho, né? E daí eu fui lá, né? Peguei um zilhão de ideias que eu tinha, não sei o que. E daí eu peguei esse e falei, acho que dá pra fazer funcionar. E eu tinha noção que tinha muita coisa sobre quadrinho ainda que eu tinha, que aprender e tudo mais. O contato que eu tinha tido foi realmente uma matéria muito rápida na faculdade ali, que eu fiz com o Edgar Franco, e um pouco de pesquisa pro TCC. Mas você que já passou por graduação, por mestrado e tudo mais, você sabe que pesquisa é grande parte encheção de linguiça e muito menos realmente pegar alguma coisa prática. Então, sim, eu sabia que eu tinha muita coisa pra aprender, então eu fui até, atrás de um curso. E daí eu encontrei o curso do Daniel HDR. Não sei se você conhece o trabalho dele, mas ele é um artista que já trabalhou pra Marvel, DC e tudo mais. Ele é de Porto Alegre e ele tem uma escola que ele dá aula e tudo mais. E daí eu, mandei meu portfólio e falei, você tá aceitando aluno pra quadrinho? Ele falou, bora. E daí eu desenvolvi também, né, junto com ele. A gente fez o primeiro semestre, que era mais realmente dos fundamentos do quadrinho. A gente fez umas páginas lá de baseado no roteiro de X-Men, inclusive. E daí no segundo semestre a gente foi meio que desenvolvendo junto. E daí também nesse processo de mentoria ali com o Daniel também mudou bastante coisa. A gente foi, né, alterando. Então, assim, eu falo que esse quadrinho já foi tudo. Assim, sabe? Já foi personagem de RPG, já foi aventura, já foi super-herói, já quase virou quadrinho erótico, sabe? Tudo se imaginar, esse quadrinho já quase foi, mas agora saiu e vai ser isso aí.
Você falou do curso do HDR. Foi online ou foi presencial?
Foi online. É como eu falei, ele é de Porto Alegre. Tá. Depois...
Sim, você é de Goiás.
Eu atualmente tô no Mato Grosso. Depois eu cheguei aí a Porto Alegre, conheci ele pessoalmente, na CCXP também, né? Mas o curso e mesmo foi online.
E o Orel já era russo, né? Porque aqui tá o nome dele, é Orel
Verikevich.
Já lá atrás, quando ele surgiu como RPG, já era russo ou não? Foi
do RPG, não.
Tempo.
No RPG, ele só era um humanoide aventureiro espacial. E daí, como eu falei, acabou o RPG e eu tinha o personagem e eu vou fazer alguma coisa com esse personagem. Daí, já no começo, quando eu comecei a pensar uma história pra ele, ele já era pra ele ser um cidadão soviético. Eu decidi esse contexto texto, porque assim, eu sou muito apaixonada por história de ufologia. Eu acho sensacional. Por quê? Você acredita? Os alienígenas estão aqui? Não. Porque eu acho incrível como essas pessoas sabem tantos detalhes sobre coisas que ninguém sabe que existem, sabe?
Então, tipo... É tão bom ouvir isso de outra pessoa, gente. Obrigado.
Sabe? Eu acho muito impressionante o lore, sabe? Que é um negócio muito grande, muito complexo, baseado em três luzes que as pessoas viram no céu. E uma pessoa que fez uma hipnose e contou e escreveu um mapa. E daí alguém pegou um mapa estelar e descobriu que os alienígenas vieram do sistema Zeta Reticuli. Eu tô falando esses absurdos, esses são absurdos reais. Segundo eles,
sim.
Cinzentos vieram de Zeta Reticuli. Inclusive, eu vou colocar isso no segundo capítulo do quadrinho. Tá vindo aí.
Por favor, por favor.
Então, era uma coisa que eu queria muito trabalhar, sabe? Tanto que eu já introduzo alguns alienígenas ali no primeiro capítulo, e eles são, né, os cinzentos e tudo mais. Então, eu quero realmente trabalhar essa questão desse folclore ufológico. E que época melhor, né, pra falar, né, os maiores mistérios da ufologia, as histórias mais sem pé nem cabeça, são justamente nessa época da Guerra Fria. E daí, você vai contar uma história da Guerra Fria, ou seu personagem vai ser americano, ele vai ser russo, sabe? Não tem outra opção. E eu não tava afim de fazer um personagem americano, sabe? Tipo, todo mundo já tá fazendo um personagem americano, falei, eu quero fazer outra coisa. Daí eu fui pro lado soviético.
É isso, assim, você falou um negócio dessa construção narrativa, desse universo quase que paralelo da ufologia. E uma coisa que eu adorava fazer, era todo sábado pela manhã, e sim, eu tenho uns gostos muito estranhos, era ver o Alienígena do Passado no History Channel.
Eu amo.
Não é? E minha esposa pergunta, assim, um belo dia ela ficou curiosa, né? Perguntou assim, amor, você acredita? Eu falei, nem um pouco. Assim, que existe vida fora do sistema solar, do nosso, assim, nosso planeta? Sim, eu acredito. Até porque o conceito de vida é muito abrangente, né? A gente tá falando aí desde nós humanoides a um vírus, um animal, uma célula, qualquer coisa. Então sim, a gente foi expandir o conceito de vida. Agora, na forma que eles constroem as histórias, não. Mas é tão impressionante isso que você falou, né? A pessoa vê três luzes no céu, pum, chegamos em Alpha Centauri. Assim.
Exatamente. Os saltos lógicos são maravilhosos.
Que eu falei com ela, amor, como criador de histórias, isso pra mim é um prato cheio. Porque a galera sai fazendo umas coisas que na cabeça dele faz sentido, mas no mundo real não faz nenhum. Mas é maneiro de ver, assim. Eu tinha que ter algum hobby esquisito, assim, videogame.
A história tá pronta já, né?
É isso, a história já tá pronta. Você colocou, né, o Oriel na União Soviética ali nos anos 60. Você fez alguma pesquisa histórica sobre aquele período da Guerra Fria, ou foi o mais, assim, superficial, só pra fazer como um plano de fundo, né? Porque, pelo visto, você não vai contar muito da União Soviética ali, da política, Guerra Fria, isso. Pelo visto, já na próxima edição já tá no espaço. Uhum. Então, como é que foi feita essa pesquisa? Ou uma pesquisa básica, uma pesquisa um pouquinho aprofundada?
Essa parte da ufologia e essa noção geral de Guerra Fria é uma coisa que eu já tinha uma noção, porque como eu falei, é uma coisa que eu pesquiso muito, que eu gosto muito, que eu vou muito atrás. Mas quando eu comecei a escrever, eu senti necessidade de fazer algumas pesquisas, principalmente relacionado a cotidiano, como é que as pessoas viviam, como é que eram relações familiares, como que as pessoas se tratavam, como que era visto, por exemplo, porque é um quadrinho LGBT, então como é que era visto a homossexualidade dentro da União Soviética, até porque, né, tô falando de Rússia e homossexualidade, então já são coisas que a gente já sabe que tem que ir com cuidado ali. Então a minha pesquisa foi realmente muito mais nessa parte de em que espaços eu vou colocar os meus personagens, como que vai ser a casa deles, como que eles vão estar agindo uns com os outros e tudo mais. Então foi realmente muito mais nessa parte do que necessariamente na parte da ufologia e da construção dos alienígenas e tudo mais. Essa parte era uma parte que eu já tinha, assim, que eu já estudo naturalmente.
E qual foi a maior dificuldade pra você fazer essa história?
Com certeza, compreender meu processo. Porque, como eu falei, é o meu primeiro quadrinho. Assim, tipo, primeiro quadrinho entre aspas. Como eu falei, eu fiz um quadrinho no meu TCC. Eu já fiz quadrinhos que não era roteiro meu, né? Que não era um quadrinho autoral e tudo mais. Mas esse foi realmente o meu projeto autoral, sério. Foi o meu primeiro. Então, eu entender o meu processo. Ah, como é que eu vou fazer a arte final? Como é que eu vou fazer? Como é que vai acabar sendo o estilo do desenho? Quanto tempo que eu demoro? Qual que é o meu processo de criação de uma página? Eu vou sentar, eu vou desenhar e vai sair tudo. Então, por exemplo, a primeira fase ali do quadrinho, que é criar né, os layouts das páginas e tudo mais. Demorou meses, sabe? Porque eu ia, eu voltava, ainda não tá funcionando. E daí eu mostrava pro Daniel, ele dava uma sugestão, muda assim. Então, tipo assim, encontrar realmente como que ia ser esse produto final foi a parte realmente mais difícil. Então, tipo, ah, eu consegui fazer os layouts. Putz, e agora como é que eu vou desenhar esse negócio? Como é que eu vou fazer isso aqui encaixar? Ai, mas é muito mais fácil eu fazer o cenário digital, né? Mas eu não gosto de desenhar os personagens digital. E daí, tipo, ah, mas e se eu desenhar o personagem do papel e fazer o cenário digital? Então era essa bagunça, assim, tipo, encontrar como que o negócio ia funcionar pra mim.
E quanto tempo levou da produção? Você falou que começou o curso com o Daniel na pandemia e lançou na CCXP do ano passado. Então, foi esses 2 anos todos de produção?
Não, eu comecei o curso no começo de 2021 e, como eu falei, a gente tinha um primeiro semestre, que foi até mais ou menos ali, acho que agosto de 2021, que era realmente ele passando fundamentos básicos, né, do quadrinho. E daí a gente começou, era pra começar o projeto no segundo semestre ali, só que alguns colegas começaram a ter também, né, ah, não tô conseguindo fazer, tô com problemas pessoais aqui e tudo mais. Então eu tive um período muito longo pra acertar mais ou menos ali o roteiro e escrevendo e tudo mais, justamente porque a gente tava meio que levando mais pra frente o começo do semestre. Então eu realmente, tipo, comecei a fazer mais sério esses layouts mais ali pro finalzinho do ano de 2021, começo de 2022. Então, foi um pouco menos de um ano ali produzindo. Como eu falei, eu tava tentando encontrar o meu processo, então, com certeza, os próximos capítulos vão ser mais rápidos essa produção. Porque, por exemplo, como eu falei, eu fiquei meses pra fazer os layouts dessas, acho que é 24 páginas, né, que tem esse, ou 23, acho que é 23 páginas esse primeiro capítulo. E eu acho que foi 2 meses pra fazer. O segundo capítulo, eu já tô com os layouts prontos dele, e eu fiz, tipo, em 15, 20 dias, sabe? Tipo, foi muito mais rápido. Então, você conhecer o processo também facilita muito. Isso é uma coisa que eu já percebi.
Sim. Sim, concordo muito contigo. Você falou do segundo capítulo, já tá ali com os layouts organizados. Quantos capítulos vão ter essa história?
No momento, tenho planejado o que seria o primeiro volume da história, né? Porque o cerne da história, assim, ah, uma aventura espacial, não sei o quê, e daí ele se apaixonando pela alienígena, e daí é aquela história muito louca. Só que a ideia que eu quero passar com a história é a compreensão e a desconstrução da identidade do protagonista. Porque a ideia era pegar ele dentro de um universo muito fechadinho, que era tipo, ah, aquela situação da Rússia dos anos 50, extremamente conservadora, e daí eu jogo ele numa sociedade alienígena que todos os padrões morais, éticos dele simplesmente não fazem sentido, e daí ele começa a questionar, né, a própria identidade, do tipo, coisas que eu acreditava não fazem sentido, será que o que eu sou é o que eu realmente sou, ou é as coisas que me falaram que eu deveria ser, sabe? Então a ideia do primeiro volume é realmente trabalhar essa questão. Então, ah, eu vou colocar o protagonista nessa situação e ele vai passar por essa crise e ele vai, tipo, entender completamente? Acho que não, porque eu acho que a gente nunca se entende completamente, mas sim, a ideia é esse primeiro volume ter essa reflexão, né, do personagem a respeito disso. Obviamente, né, no meio disso tudo, eles estão dando tiro em alienígena e fazendo missões espaciais e tudo mais. Então, pra esse primeiro volume vai ser de 4 a 5 capítulos, eu ainda não fechei exatamente, que eu não sei de que qual vai ser o tamanho exato da missão final dele, se vai ser 1 ou 2 capítulos, mas vai ser 4 ou 5, pra fechar esse primeiro arco. Daí, eu quero, tipo, deixar ele bem fechado, no sentido de que essa história pode acabar aqui, só um final que funciona, mas como eu tô criando todo um universo, eu também deixo espaço pra eu começar um segundo volume se eu quiser depois. Não estou prometendo um segundo volume agora, a gente vai ver quando eu terminar, como é que vai estar, como é que vai seguir a história, se eu vou estar afim de continuar ela, e daí a gente vê. Mas, tipo, a ideia é realmente, tipo, 5 capítulos pra ficar fechado, mas se eu quiser, eu vou ter espaço pra continuar.
E qual técnica você usou aqui? Marcadores? Eu fico vendo esses tons de cinza tão bonitos, assim, essa linha preta dos personagens. Eu acho maravilhoso o quadrinho. Desenho é muito bonito. E aí, qual técnica você trabalhou? Qual materiais?
Os contornos pretos, eles foram caneta nanquim, essas nanquins que você compra em papelaria, tipo, 10 reais cada caneta mesmo, essas descartáveis, não tem nada de muito especial nas nanquins. E os tons de cinza, assim, foram marcadores. Eu, na maior parte do quadrinho, eu usei 2 tons só, com exceção, acho que na página 5, que ele tá segurando umas fotos de uns alienígenas, e daí pra mostrar que, tipo, era foto, que não era, tipo, um quadro, assim, do alienígena, Eu fiz ele sombreado com mais tonalidades de cinza. Mas uhum. o resto do quadrinho eu usei só uma, duas tonalidades de cinza ali e eu fiz no papel com o marcador mesmo.
Nossa, que é muito bonito, Mia.
Ai,
muito
obrigada.
Bonito mesmo, assim. Eu ficava assim, gente, e eu acho que foi esse quadrinho que me fez querer trabalhar com o marcador, assim, porque isso, me parece que as soluções, não vou dizer que são fáceis, né, mas são muito rápidas, não é artificial, uhum. sabe, tu olha assim, tu fala, cara, tô vendo aqui aquela cena que eles estão no banheiro, eu acho bonito ver a mancha do marcador quando eles se trancam no cubículo, né,
Sim.
que tem a privada, não é aquele cinza pasteurizado, você vê que tem uma mancha aqui, do tipo, ó. É papel, é analógico,
fica
é manchado.
Fica mais natural, né? Não é aquele cinza chapado digital.
É, isso me chamou muita atenção. Por ser um banheiro, essa mancha me deu muito a impressão de umidade.
Uhum.
Saca? É por isso que eu gostei tanto, assim, dessa ideia do marcador. Que eu gosto disso, né? Da característica. Eu não vou falar que é falha porque não é. Tem muita gente que diz, ah, é a falha do material que o digital foi. Não é falha. É característica do
Sim,
material.
Com certeza.
Ele não vai te dar a mesma resposta. Sei lá, o marcador não vai dar a mesma resposta, por exemplo, do giz pastel oleoso, né? E a gente quer saber respeitar isso e trabalhar com isso.
Sim, sim. Isso é uma coisa, inclusive, que eu falo muito, né, pros meus alunos. Tipo, trabalha a favor do material, sabe? Tipo,
isso, perfeito.
Você quer um negócio lisinho, perfeito, sem nenhuma mancha, vai pro digital. Você quer uma coisa mais rabiscada, mais marca de lápis, vai pro lápis de cor. Você quer uma coisa mais manchada, vai pra aquarela. Você quer uma coisa mais chapada, mas ainda com aquela cara tradicional, vai pra guache. Então, você sempre fala que a pessoa, tipo, ah, eu queria tanto fazer um super realismo com aquarela, não sei o quê. Dá, mas não é muito mais fácil fazer um realismo com grafite ou então com lápis de cor, que é um material mais preciso, sabe? Vai ser muito mais fácil fazer, sei lá, aquele cílio super realista, sabe? Então eu sempre dou essa tipo, trabalhe a favor do material. Se você quer um resultado mais orgânico, geralmente o tradicional vai ser melhor pra isso.
É, a sua capa é colorida, também foi feita com marcador?
A capa foi feita com guache.
Ah, tá. Entendi.
Só os textos, né, foram digital.
E pra gente fechar essa parte aqui, você falou do seu processo e tal. Como é fazer quadrinhos? Como é que a Mia vê esse processo?
É cansativo, porque são 23, 24 páginas. Cada página tem 3, 4, 5, 6 cenas. Então, é um processo longo e é um processo realmente de dedicação. Essa coisa de querer fazer quadrinho ali na malemolência e tudo mais. Assim, sei lá, talvez se você estiver fazendo uma tirinha que, sei lá, saia com uma frequência, assim, maior, talvez você consiga. Mas é um processo que exige disciplina e existe, tipo, você precisa decidir, eu vou fazer o quadrinho e você precisa sentar e fazer o quadrinho. Eu sei que é óbvio falar, você quer fazer algo, você tem que sentar e fazer. Mas o quadrinho é especialmente isso, sabe? Não dá pra você, tipo, fazer casualmente. Então, acho que a impressão principal que eu tenho com o processo do quadrinho é essa. É, tipo, é esforço, mas você tem que gostar mesmo de quadrinho pra você fazer quadrinho. Isso é uma das certezas que eu tenho. Mas, no fim das contas, é a forma que eu achei de passar, né? As discussões que eu quero passar, os pontos que eu quero levantar, as coisas que eu quero trazer e a própria história, né, que eu quero contar, que no fim das contas eu gosto muito dos meus personagens e eu quero que as pessoas conheçam eles também. Então, é difícil o processo, mas ter o quadrinho pronto é uma gratificação muito grande, tipo, muito grande mesmo.
Então, gente, chegamos ao final aqui de mais um Quadro Narrativas, com uma conversa muito bacana, muito divertida, que inclusive teve X-Men. Olha só que surpresa, né? Não estava preparada. E, Mia, foi um prazerzão conversar contigo. As portas do Quadro Narrativas estão abertas para você, se tu quiser. Quando for lançar o próximo quadrinho, corre aqui e me manda, que eu divulgo. Vai ser um maior prazer. E quero conversar contigo mais vezes no futuro. E, querida, agora o palco é seu. Por favor, faça o seu jabá.
Bom, primeiramente, prazer é todo meu. Muito obrigado por me ter aqui. E vocês podem me encontrar na internet pesquisando Mia GB. Tem algumas variações, tipo, na Twitch eu não consegui Mia GB, teve que ser Mia GB Art, sabe? Uns negócios assim, mas procurando Mia GB de modo geral, você me acha por aí. Instagram Mia GBR, YouTube Mia GB. No Instagram tem o link pra todas as outras redes aí. Twitch, a gente faz live toda terça e quinta-feira, 3 horas da tarde, aí no horário de Brasília, a gente tá sempre online. Meu curso é em desenhoartístico.net, a gente falou aí, né? Um curso bem completo completo para quem quer aprender a desenhar, para quem tá querendo aí, né, evoluir nas artes, se profissionalizar também, né? A gente tem um conteúdo bem legal para vocês lá. E no Instagram eu tô sempre divulgando alguns descontos e tudo mais, então quando a gente tá gravando esse podcast aqui, eu tô com desconto de 20% rolando lá no Instagram, então se vocês olharem os stories lá também, vocês conseguem, além de tudo, né, conseguir um descontinho aí do curso. E para quem é do Mato Grosso, eu tô abrindo agora, né, no final de abril aí, uma turma. Se por acaso vocês ouvirem isso depois do dia 28 de abril, vocês ainda podem se matricular, dar uma olhadinha lá no meu Insta, que tem as informações lá pra vocês entrarem em contato, beleza, gente? E talvez aí, eu tô tentando aí também dar umas aulas aí junto com o Sesc aqui de Mato Grosso, mas se der certo, eu conto aí pra vocês lá no Instagram. Então, deem uma acompanhada. O Instagram é a principal plataforma que eu anuncio as coisas. Seguindo por lá, em @minhagbr, vocês vão conseguir ter acesso aí a todo o restante. O quadrinho, eu não tô com uma lojinha online agora, mas quem tiver interesse em estar comprando, pode mandar uma mensagem também lá no Instagram, via direct, que você manda o Pix, eu te mando o quadrinho, vai ser sucesso. O quadrinho chega aí pra você. E assim que eu tiver, né, em algum evento, alguma coisa, principalmente em São Paulo, eu também vou estar divulgando aí pra vocês. No momento, eu não estou com nenhuma previsão, mas quando tiver, com certeza, vocês vão ficar sabendo.
Então, gente, é isso. Tudo que a Mia falou vai estar linkado aqui no post. Agora com vocês. Ouçam, vão lá nas redes sociais da Mia, conversem com ela, façam curso, comprem quadrinhos e ajudem a divulgar o trabalho dessa pessoa maravilhosa e muito querida, gente. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, pessoal, e saudações quadrinhos.